Dois amigos viajavam pelo mundo em busca de aventuras. Um se chamava Meng, o outro se chamava Shu. Um dia eles atravessavam um grande bosque no meio de uma clareira, quando eles viram que ia começar a chover. Correram para um velho templo em ruínas que havia ali perto e foram recebidos por um monge muito sorridente, de barbas brancas, que disse para eles: amigos, eu quero mostrar para vocês uma pintura magnífica, um bosque de pinheiros que está representado lá na parede do fundo do templo. Venham comigo. E os dois amigos o seguiram. O Shu ia mais à frente, o Meng atrás. E quando eles chegaram lá no fundo e viram aquela pintura belíssima representada na parede, ficaram maravilhados e começaram a olhar uma por uma daquelas árvores, as montanhas representadas ao fundo, as jovens que havia ali também no meio do bosque de pinheiros. E o Shu de repente parou bem no meio do quadro, porque estava ali uma jovem que era a moça mais linda que ele já tinha visto na vida dele. Ele ficou completamente encantado. Ela era alta, elegante, tinha os cabelos negros longos penteados em duas grossas tranças até a cintura. Os olhos dela pareciam duas jabuticabas. A boca era como uma cereja madura. Ela sorria, colhia flores. E o Shu ficou ali parado, encantado, apaixonado. Só que depois de algum tempo, era como se os pés dele não estivessem mais tocando o chão. Ele sentiu que ele flutuava e começou a ouvir vozes. Parecia que eram as vozes das moças que ele tinha visto dentro do quadro. E não era mais a chuva que ele via batendo no teto do templo, mas era o barulho do vento nos pinheiros. Foi então que ele se deu conta. Ele estava dentro do quadro. E quando ele tentava se recuperar para ver o que tinha acontecido, ele viu aquela jovem, aquela de quem ele tinha gostado tanto. Ela estava um pouco mais adiante, olhou para ele, sorriu, jogou as tranças para trás e saiu correndo. E ele foi correndo atrás dela também, até que ela parou diante de uma casa toda branca, rodeada de um jardim cheio de florzinhas coloridas. Ela abriu a portinhola, atravessou aquela alameda, parou na frente da porta e ficou esperando por ele. Quando ele chegou, ela abriu a porta, eles entraram e ficaram parados, um diante do outro, bem no meio daquele aposento todo rodeado de papel branco. Eles se abraçaram. Era como dois jovens apaixonados que tivessem se reencontrado depois de muitos e muitos séculos. Passou um tempo, eles foram para a cama e na manhã seguinte eles eram marido e mulher. A jovem foi pentear os seus longos cabelos negros, mas só que dessa vez ela não fez as duas grossas tranças. Ela fez um coque na nuca, como era o costume das mulheres casadas. E ali eles ficaram conversando, tomando chá, um tempão, esquecidos de tudo e de todos. Acontece que num determinado momento começaram a escutar barulhos estranhos, passos pesados lá fora. A jovem ficou pálida, fez um sinal para que o Shu não dissesse nenhuma palavra e juntos, de mãos dadas, eles foram olhar por uma fresta da porta. E o que eles viram foi uma cena impressionante. Era um ser descomunal, altíssimo, inteiramente vestido numa armadura de ferro. Ele tinha botas de ferro também e dos olhos dele saíam chispas, faíscas de ódio. Era um ser muito mau e nas mãos ele tinha chicotes, correntes, grilhões. Em volta dele, todas as jovens do quadro, muito pálidas, apavoradas, falando baixinho. Foi então que lá dentro de casa eles escutaram quando aquele ser descomunal falou: não adianta vocês esconderem de mim. Eu tenho certeza que tem um ser humano escondido aqui entre nós. Até agora eu ainda não o encontrei, mas ele está lá dentro da casa e é pra lá que eu vou agora e eu vou achá-lo. A jovem dentro da casa ficou mais apavorada ainda. Ela disse: Shu, pelo amor de Deus, corre pra debaixo da cama, não dá tempo de mais nada. E o Shu mal teve tempo de se esgueirar para debaixo da cama quando ele viu que a porta se abriu e duas pesadas botas entraram para dentro do quarto. Enquanto isso, o Meng continuava olhando o quadro e viu que o amigo dele não estava mais ali. Ele chamou o velho monge e disse: "O que foi que aconteceu com o Shu? Nós estávamos os dois aqui olhando e, de repente, ele desapareceu." "Ele não foi muito longe, não", disse o velho monge. Ele foi se aproximando da pintura da parede, bateu com os dedos no quadro e disse: "Senhor Shu, o senhor está demorando muito, viu? Seu amigo já faz um tempão está aqui, impaciente, esperando pelo senhor. Vamos, volte logo." E nem bem ele terminou de dizer essas palavras, o Shu foi saindo de dentro do quadro. Ele tinha os olhos arregalados, seus joelhos tremiam, e o Meng perguntou: "Ué, onde foi que você esteve?" E o Shu respondeu: "Eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu estava lá dentro do quadro. Então, eu escutei um barulho como de mil tempestades lá debaixo da cama. E, de repente, eu estou aqui." Os dois amigos, antes de irem embora, resolveram se despedir do quadro e foram olhando de novo cada detalhe do bosque de pinheiros, as jovens, as montanhas. E o Shu, como sempre ia mais à frente, parou bem no meio do quadro. Aquela jovem estava lá, linda, alta, elegante, os olhos que pareciam duas jabuticabas, a boca que era como uma cereja madura. Ela sorria, mas os cabelos dela não estavam mais penteados naquelas duas grossas tranças. Agora eles formavam um coque na nuca, como era o costume das mulheres casadas. Os dois amigos desceram as escadarias do templo. O sol brilhava de novo lá fora. E eles foram embora, sem dizer nenhuma palavra, porque eles ainda tinham uma longa viagem para fazer. Eu, Regina Machado, acabei de contar para vocês a história A Aventura de Shu, da tradição chinesa. Eu fui acompanhada no acordeon pelo Gabriel Levy, que improvisou sobre um tema do compositor francês Erik Satie.